Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, amigo do Prosa Rural. Bem-vindo a mais uma edição repleta de informações e dicas para o campo. Aqui quem fala é Juliana Freire e hoje temos um assunto muito interessante para tratar. Você já ouviu falar de horta vertical aromática? Sabia que aquele espaço na parede que parecia pequeno e não servia para nada pode virar uma horta? Sabia também que até em apartamentos é possível ter uma horta? Pois é, este modelo de horta vertical tem feito com que muitas pessoas voltem a cultivar seus temperos e até suas ervas para aquele chazinho. Para quem vive nas grandes cidades ou em locais sem grandes espaços, cultivar seu próprio alimento é algo que pode até parecer distante, mas não é impossível. Se quiser ficar por dentro de como montar sua horta vertical, fique ligado aqui com a gente. Apesar de parecer simples, construir uma horta vertical exige um certo conhecimento. Uma planta colocada na posição errada pode ocasionar sombreamento excessivo ou acúmulo de água. Por outro lado, quando construída com a técnica correta, a horta proporciona o aumento da biodiversidade local, atrai polinizadores e outros insetos benéficos para as hortaliças cultivadas pelos agricultores urbanos. Para chegar ao modelo ideal, os cientistas da Embrapa, por meio de estudos, adaptaram formas de cultivo aos pequenos espaços das casas e apartamentos, possibilitando o uso de paredes e muros. Então, vamos saber como os pesquisadores desenvolveram esse manejo e aprender um pouco sobre como fazer para ter uma horta vertical e poder colher e comer tudo fresquinho sem sair de casa. Para isso, vamos até Seropédica, cidade do estado do Rio de Janeiro, onde fica a sede da Embrapa Agrobiologia. Lá, a jornalista Ana Lúcia Ferreira conversou com a pesquisadora Lília Salgado sobre esse tema. Fique ligado no nosso Dedo de Prosa de hoje. Fala daí, Ana Lúcia.
Um Dedo de Prosa.
Olá, Lília, seja bem-vinda ao Prosa Rural. Para começar nosso bate-papo aqui, por que pensar em uma horta vertical?
Olá, Ana, obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, falando um pouco sobre as hortas verticais. Ultimamente as pessoas vêm pensando em produzir os seus próprios alimentos, né, de uma maneira mais natural, de uma maneira sem agrotóxicos, pensando numa agricultura de base agroecológica, e muitas delas não têm espaço suficiente. Muitas são moradoras de comunidade e elas não têm quintal. E isso não é um fator que vai excluir essas pessoas, né, esses agricultores urbanos principalmente, de terem a sua horta. Então a gente pensou na verticalização das hortas, dos jardins aromáticos e das hortas para fins alimentícios, justamente pensando nessas pessoas que não têm espaço nas suas casas e que têm interesse em ter um cultivo para subsistência.
Lília, como você mesma falou, é cada vez mais comum as pessoas viverem em locais pequenos. Tem apartamentos de 30 metros quadrados, 40 metros quadrados. Mesmo assim, é possível ter uma horta num espaço assim tão pequeno?
Sim, é possível. As únicas preocupações que se devem ter quando se pensa em ter uma horta vertical ou um jardim vertical aromático é que se tenha luminosidade, principalmente porque algumas plantas precisam de sol pleno para se desenvolverem. Então a luminosidade é um fator limitante e a questão também de ponto de água e ponto de escoamento de água, né? Para a gente poder ter como captar essa água de irrigação e como escoar essa água que vai drenando das plantas depois.
Lília, você é pesquisadora da Embrapa, né? Qual que foi o trabalho para adaptar as técnicas que já existem para fazer uma horta, para fazer um jardim, para esse espaço tão pequeno? Como que vocês trabalharam?
Essa tecnologia vem adaptada das plantas ornamentais, porque atualmente o que se vê são vários jardins verticais, mas sempre com plantas ornamentais. E aí pensou assim, por que não, já que há essa necessidade da verticalização dos espaços, dos cultivos verticais, para atender a demanda da população, foi pensado em utilizar as plantas aromáticas, medicinais aromáticas e condimentares, assim também como as hortaliças, nesses painéis verticais. A única coisa que a gente tem que observar é que não é só chegar e colocar a planta de qualquer jeito. Tem todo um estudo da posição da planta em função da exigência de luminosidade, da exigência de irrigação. Tem plantas que precisam de mais água, outras de menos. Então, de acordo com a posição que elas são colocadas no jardim vertical, você pode ter sua planta encharcada e morrer afogada, ou a sua planta morrer de sede. Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado. E essa foi feita a adaptação, um estudo de todas as plantas que são possíveis de serem colocadas verticalmente e qual a posição exata que elas têm que ficar dentro desse jardim vertical.
Então, vamos lá. Eu quero ter a minha horta. Eu tenho pouco espaço. O que eu preciso fazer? Qual o primeiro passo para montar a horta?
O primeiro passo para montar a horta é a seleção do espaço. É a seleção de qual parede que vai ficar. Lembrando que os vasos nunca podem ser colocados diretamente nas paredes. Tem que ter sempre uma proteção para a gente não ter problema de infiltração. Então, ver uma parede que possa ser fixada, né? Que tenha luminosidade, que possa ser perfurada, que não tenha problema com encanamento para não ter risco de vazamentos, né? E ver essa questão do ponto de hidráulica próximo e de escoamento dessa água. Mas o principal é ver essa questão da insolação. E a partir daí, a gente vai identificar quais as espécies que são adaptadas para aquela região, porque tem plantas que vão se adaptar na região sul, outras na região nordeste. Então, a gente precisa identificar as condições climáticas exigidas para a cultura daquela planta. E dentro dessas plantas que se adaptam àquele ambiente, a gente vê quais são as plantas que vão ser adequadas para o plantio no local que está sendo selecionado.
Lília, eu já escolhi o local. Eu posso plantar qualquer espécie? Qual que eu escolho? O que eu vou plantar?
Primeira coisa, realmente, avaliar é a questão da luminosidade, né? E ver a região onde essa residência se encontra. Para a gente especificar quais são as plantas que são propícias para o desenvolvimento ali, dependendo da região, sudeste, nordeste, centro-oeste, as plantas que são mais indicadas para aquele ambiente. E a casa também, onde ela está localizada, de acordo com a insolação da parede que foi selecionada. Uma outra coisa muito importante a ver também, a questão do porte, né? Há plantas que têm um crescimento muito grande e que não são indicadas porque vão sombrear as outras e acabam atrapalhando o desenvolvimento das outras plantas, porque as plantas vizinhas fazem sombreamento. Essa é a grande questão. A gente, no curso, a gente aborda uma tecnologia para você identificar exatamente em qual parte do jardim ou da horta que ele pode ficar. E ver também a questão da necessidade hídrica. As plantas que precisam de mais água normalmente ficam na parte mais embaixo, mais baixa do jardim ou da horta vertical, né? Que elas acabam recebendo toda a água da irrigação das outras plantas. Para isso, a gente também elaborou a maneira de se colocar os vasos para que eles possam a planta, né, não seja molhada com a água de irrigação da que está acima e a planta não pegar toda essa sujidade que vem com a drenagem, né? Vem sempre um pouquinho de terra, um pouquinho de areia, né?
Lília, eu já escolhi o local. Eu posso plantar qualquer espécie? Qual que eu escolho? O que eu vou plantar?
Primeira coisa, realmente, avaliar é a questão da luminosidade e ver a região onde essa residência se encontra. Para a gente especificar quais são as plantas que são propícias para o desenvolvimento ali, né? Dependendo da região, sudeste, nordeste, centro-oeste, as plantas que são mais indicadas para aquele ambiente. E a casa também, onde ela está localizada, de acordo com a insolação da parede que foi selecionada. Uma outra coisa muito importante a ver também, a questão do porte. Há plantas que têm um crescimento muito grande e que não são indicadas porque vão sombrear as outras e acabam atrapalhando o desenvolvimento das outras plantas. E ver também a questão da necessidade hídrica. As plantas que precisam de mais água normalmente ficam na parte mais embaixo, mais baixa do jardim ou da horta vertical, né? Que elas acabam recebendo toda a água para irrigação das outras plantas. Bom,
eu segui as tuas orientações, plantei a minha muda ou semente. Como que eu sei que está dando certo?
Normalmente a gente prefere plantar direto da muda, né? Não a semente, porque as sementes elas demandam um ambiente diferenciado para você produzir. Às vezes, quando você molha a água de irrigação, ela vem mais, o volume maior, e ele pode lavar a tua semente e você perder. Então, realmente, o ideal é produzir a partir de mudas. E as mudas, elas já vão começar a se desenvolver. A partir do momento que você vê que a planta está emitindo folhas novas, que ela está começando a crescer, você viu que o teu jardim está indo bem. Sempre tomando cuidado com a questão do excesso de água ou da falta de água para ver se a irrigação está sendo feita corretamente, com um volume de água que não vá machucar as suas plantas. Mas importante também é que a gente veja a questão dessa drenagem, se está tudo ok, para não empoçar essa água. E uma grande vantagem que a gente tem é que esse jardim ele é dinâmico e você começa a levar suas plantas para utilizar, né? Porque esse é um jardim funcional, é uma horta mesmo, então não é um jardim só para contemplação, ele tem uma funcionalidade, então você vai tirar aquilo, vai levar para sua cozinha para você usar no momento que você precisar e você volta e vai ter uma hora que você pode precisar replantar. Então ele é bem dinâmico, tem sempre que observar também plantas jovens sendo colocadas no local para substituir, para ver se não está tendo sombreamento das que já estão aí.
Viu só, amigo ouvinte, quanta informação importante, hein? E no Rio de Janeiro, a jornalista Ana Lúcia também conversou com o educador socioambiental Paulo Monteiro. Ele montou uma horta vertical na Fundação Angélica Goulart, juntamente com moradores do bairro onde está localizada a instituição. E vai contar para os nossos ouvintes como está sendo esta experiência. Fique atento, amigo ouvinte!
Pitacos da Hora.
Levou vocês a decidir tentar fazer uma horta vertical aqui no espaço, né? Um espaço grande, né? Mas vocês resolveram fazer essa horta vertical. O que impulsionou isso?
Isso vem através, né, da parceria, né, com a Lília Salgado, né, da Embrapa. E ela sempre trazia muito a importância da gente também utilizar pequenos espaços e mostrar para o território, principalmente as pessoas que têm quintais mais reduzidos, o quanto que elas também poderiam produzir nesses pequenos quintais. E aí surgiu a ideia da gente, através da Lília, de fazer esse curso, fazendo uma formação para essas pessoas, para que elas pudessem produzir nos seus quintais também. Então, esse curso aconteceu em 2024, né, no ano passado, na qual a Lília se dispôs a fazer esse curso com essa participação das pessoas, né, daqui do território, de Guaratiba, e foi muito bem sucedido. Foi através desse curso que mostrou para essas pessoas o quanto que era importante também elas poderem produzir pequenas quantidades, mas que fossem quantidades relativas, né, para sua cozinha, para um chá, para uma com plantas medicinais, né, e para fortalecimento desse próprio quintal e para ajuda dessa família.
E você tem a informação, assim, de que essas pessoas que fizeram o curso, elas hoje elas têm a sua horta em casa, estão mantendo?
Sim, sim. A gente teve um leque de participação nesse encontro, se não me engano, foram entre 10 a 12 pessoas. Pessoas de Guaratiba e também pessoas de outros locais, né? A gente teve pessoas participando de Jacarepaguá, pessoas participando do Quilombo, que fica também em Jacarepaguá, que é o Quilombo aqui lá, né? E hoje, tudo que foi aprendido, né, nesse curso também já se torna replicado. Então, a importância do que foi esse conhecimento ser aprendido dentro desse curso, dessa formação, elas levarem isso para os seus quintais, para suas casas e replicarem também no território.
Qual a maior dificuldade em colocar isso em prática, né? Essas orientações da horta vertical, pelo que você observou?
Hoje a gente, no Rio de Janeiro em si, né, principalmente falando da agricultura urbana, são as temperaturas elevadas, né, de você conseguir produzir certos alimentos ou certos plantios. E aí a gente vem tentando possibilitar para que elas tenham esse conhecimento, e isso também foi passado dentro do curso, o quanto que elas podem também produzir as punks, quanto que elas podem produzir uma planta medicinal e algumas hortaliças também, que em determinadas épocas elas conseguem serem produtivas.
Bem, por hoje nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, já aproveita e anote aí o telefone da Embrapa Agrobiologia. DDD 21, telefone 3441-1500. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. Mas, se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Fale Conosco, Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa, pessoal! Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Ana Lúcia Ferreira. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Apresentação, Juliana Freire. Edição de áudio, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Agrobiologia. We'll be right back.